Olá, Ortiz, bom dia. Bom dia, ouvintes do Cultura Notícias, começando mais um programa da série OAB no Rádio. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Leonardo Rafael Fornara Lemos, é advogado do escritório Fornara Lemos Advocacia e Consultoria Jurídica. O Dr. Leonardo é pós-graduado em Direito do Agronegócio e pós-graduado em Direito Tributário. Nosso tema é holding rural familiar, não é mesmo, doutor? Bom dia, seja bem-vindo aqui à programação da Cultura.
Bom dia, Edinho. Meu bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura e, por último, mas não menos especial, meu bom dia a todos os radiovintes da cidade de Campos Novos, os radiovintes do interior e também aqueles que nos ouvem de outras cidades. Para mim é uma satisfação poder estar participando pela segunda vez desse projeto de entrevistas. Eu que, num primeiro momento, falei sobre a cédula de produto rural, também conhecida pela sigla CPR, e agora retorno aos estúdios com muita satisfação para falar da holding rural familiar.
Muito bem, doutor, então nos explique o que é a holding rural familiar.
Edinho, antes de responder essa pergunta, é importante esclarecer o que é holding. Holding é uma palavra de origem inglesa, oriunda do verbo to hold, que na tradução para o português significa manter, controlar algo. Sob o prisma empresarial, a holding significa um mecanismo de controle, de gestão, de manutenção que é realizado através de uma pessoa jurídica. Ou seja, cria-se uma empresa e depois dessa empresa ser criada, ela passa a gerir, a manter e controlar o patrimônio de uma ou mais pessoas físicas ou mesmo de uma ou mais pessoas jurídicas. Então, quando se fala em holding rural, familiar, né? É porque essa empresa que foi criada, ela administra, ela passará a controlar o patrimônio de uma nova pessoa jurídica que é criada, ou vai administrar o patrimônio que está ligado em atividades da agricultura, da pecuária, enfim, atividades agrárias que integram o agronegócio.
Sim. E quando surgiu, doutora, a holding rural familiar?
Primeiro, Edinho, é importante deixar claro que a holding rural familiar é um aprimoramento da holding. Quem surgiu primeiro foi a holding, o qual foi incorporado ao sistema jurídico brasileiro por meio da Lei 6.404 de 1976, que é a Lei das Sociedades por Ações, ou também conhecida pela sigla SA. Aliás, quero fazer a leitura do parágrafo 3º do artigo 2º da referida lei, que diz o seguinte, abre aspas, a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Perceba que aqui diz a companhia, então a empresa pode ter por objeto participar de outras empresas. Conquanto essa lei trate das sociedades por ações, há a possibilidade de se utilizar o formato das sociedades limitadas, também conhecidas pela sigla LTDA. Inclusive, eu faço uma pausa para quem está escutando, quem é do ramo comercial, empresarial, sabe do que estou falando, né? A maioria das empresas são feitas no formato de limitadas, né? Empresas limitadas. O formato das sociedades limitadas, inclusive, é o mais utilizado para as holding rurais familiares, uma vez que apresentam menos exigências legais do que as sociedades por ações. Então, para ficar claro para o nosso radiovinte, primeiro surgiu a holding através da Lei 6.404 de 1976, ou seja, é a partir desta lei que é incorporado no sistema jurídico brasileiro o Instituto da Holding e depois, ao longo dos anos, através de um aprimoramento jurídico, é que surgiu a holding rural familiar.
Certo, doutor. E quem pode montar uma holding rural familiar?
Geralmente, os interessados que procuram para montar ou criar uma holding, geralmente é um patriarca ou um matriarca. E quando eu falo patriarca ou matriarca, é porque é muito comum, às vezes, não ter mais a figura do patriarca, dono do negócio, e todo esse patrimônio ser comandado por uma mulher. Então, eu gosto sempre de colocar as duas figuras. Então, geralmente, esse patriarca ou matriarca, proprietário de imóveis rurais e que exerce atividades rurais nessas áreas, é que tem o interesse em montar uma holding juntamente com os seus herdeiros, com os seus filhos. Inclusive, esse é o perfil na nossa região. Tenho visto por aí algumas holdings já funcionando que tem esse perfil, que é comandado por um patriarca ou matriarca e tem como seus sócios os filhos.
E como é o passo a passo para se criar, né, uma holding rural familiar?
Bem, na maioria das vezes, o patriarca ou matriarca é quem toma a iniciativa de procurar o profissional da área jurídica, no caso, um advogado. Nesse primeiro contato, eu entendo que é de fundamental importância o profissional ter a sensibilidade de ouvir o dono do patrimônio, né, o proprietário do patrimônio, seja patriarca ou uma matriarca, é ter a sensibilidade de ouvir qual é a sua vontade, o que ele pretende com a criação de uma empresa para fazer a gestão de todo esse patrimônio. Muito bem, ouvido a vontade do dono do patrimônio, então se faz um levantamento do máximo de informações acerca dos integrantes do núcleo familiar, tais como quem são os herdeiros, quantidade de herdeiros, estado civil de cada um, regime de casamento, se há algum falecido, se há testamento, se eles são todos maiores e capazes, se existem pactos antenupciais, etc. Já no que tange ao patrimônio, deve ser apurados vários documentos, sendo os mais importantes os títulos de propriedade das áreas rurais, ou seja, matrículas, transcrições imobiliárias. Também é importante ser observado eventuais ônus e gravames, e aqui eu exemplifico que são a hipotecas, penhor, alienação fiduciária. Verificar a situação da declaração do Imposto Territorial Rural, o certificado de cadastro do imóvel rural, CCIR, o recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR, se há ou não contratos agrários das áreas que fazem parte do patrimônio, que possam estar sendo exploradas por terceiros, e eu exemplifico citando contratos de arrendamento ou contratos de parceria, observar, fazer uma análise do livro caixa da atividade rural, as notas fiscais de compra e venda de produtos e compra de insumos, despesas, balancetes contábeis, etc. Evidentemente que, diante da complexidade do patrimônio, haverá necessidade de serem realizadas outras reuniões, até se chegar ao melhor arranjo para aquele patrimônio. Tão somente depois de definido com o formato da holding, é que se passa a elaboração do contrato social. E também eu cito aqui a possibilidade de se fazer também um acordo de cotistas da nova empresa, cujos documentos deverão atender de forma fidedigna à vontade do patriarca, matriarca, bem como dos demais sócios. Então, friso, após a efetivação de todo esse passo a passo, é que se faz o registro do contrato social e os demais documentos necessários na junta comercial.
Certo. E, doutor, que tipo de cláusulas pode ser inserido no contrato social da holding?
Além das cláusulas obrigatórias que todo contrato social de uma empresa deve ter, obviamente que numa holding também devem ser inseridas algumas cláusulas especiais, e eu cito aqui algumas, até para não me alongar no assunto. A primeira que eu destaco é a cláusula de administração vitalícia, que é aquela que define que o proprietário dos bens incorporados na holding terá o comando da sociedade, administrando-a ininterruptamente de forma majoritária até sua morte. Então, isso é muito atrativo, essa cláusula é muito atrativa para o patriarca, o dono do negócio, que ele quer saber se ele, mesmo passando a ter outros sócios, se ele vai continuar comandando o negócio. Outra cláusula importante é a cláusula de sucessão de sócios que vierem a falecer. Cláusula muito importante naquelas empresas que existem apenas dois sócios. Veja-se o exemplo da esposa do sócio que vem a falecer. Ela poderá ou não fazer parte da sociedade. Para resolver essa situação, o Código Civil, no artigo 1028, inciso 1º, permite que os sócios estabeleçam uma cláusula de sucessão, de modo a ser estipulado a forma como será feita a substituição do sócio que vier a falecer. Outra cláusula que eu destaco aqui, cláusula de doação com reserva de usufruto. Essa cláusula permite a doação de cotas com reserva de usufruto. Então, tendo em vista que os móveis e outros bens foram incorporados na holding, esse novo patrimônio a que agora pertence a holding, então é muito comum os pais, que são os sócios da holding, né, juntamente com seus filhos, irem transferindo essas cotas para os outros sócios, que são os filhos. Isso é uma forma de se adiantar a herança em vida e evitar o inventário no futuro. Cláusula de reversão, ela permite que as cotas doadas retornem ao patrimônio do doador, no caso o pai, na hipótese de morte do donatário, o filho. Exemplo, o pai doa cotas ao filho que posteriormente contrai matrimônio. Se ele vier a morrer, as cotas retornam para o pai, conforme dispõe o artigo 547 do Código Civil. E por último, eu destaco aqui a cláusula de imperabilidade, cláusula de inalienabilidade e cláusula de incomunicabilidade. A impenhorabilidade impede que os bens doados permaneçam no patrimônio do donatário e não sejam atingidos por nenhuma penhora decorrente por dívidas deste. Já a cláusula de inalienabilidade impede que os bens doados sejam vendidos pelo donatário, ou seja, aquele que recebeu as cotas, ele ficará impedido de vendê-las por prazo determinado ou indeterminado. Inalienabilidade é a eliminação da possibilidade de alienação das cotas. E por último, a cláusula de incomunicabilidade tem a previsão no artigo 1668, inciso 1º, do Código Civil e tem por objetivo retirar o bem da comunhão, impedindo a comunicação com o patrimônio de outro cônjuge.
Certo, doutor, eu gostaria que o senhor nos informasse então quais são as vantagens, né, de utilizar uma holding rural familiar.
Eu vejo, através dos meus estudos, que há três vantagens quando se cria uma holding rural familiar, que seria governança corporativa, planejamento sucessório e, por último, planejamento tributário. Na governança corporativa, eu vejo que ela representa a descentralização das atribuições que antes recaía tão somente sobre o titular do patrimônio, ou seja, a responsabilidade tão somente sobre o dono da fazenda. Com a holding, aliado a um bom acordo de cotistas, o patriarca ou a matriarca, eles poderão compartilhar essas obrigações ou responsabilidades com seus sócios, com seus filhos. Ainda, os cotistas podem definir planos de cargos, especificando as funções de cada integrante da família dentro da holding. Por isso que um acordo de cotistas é importante, porque é através desse documento que poderá ser estipulado quem vai ficar com a parte financeira, a quem caberá a administração, a parte operacional. Então, tudo isso é muito importante deixar consignado no acordo de cotistas. E eu vejo também muito importante, porque alguns núcleos familiares, nem todos os herdeiros querem exercer atividades no campo. Ou seja, alguns sócios já fixados na cidade serão apenas cotistas, ao passo que outros têm aptidão para trabalhar no negócio, então eles querem permanecer trabalhando na empresa, então, portanto, eles serão cotistas e também acumularão funções operacionais, razão pela qual terão direito na repartição dos lucros e um pro labore. E já no planejamento sucessório, como eu disse antes, com a integralização dos bens na holding, o sócio majoritário, seja ele patriarca ou matriarca, poderá ir transmitindo suas cotas a seus herdeiros, que também são sócios. Tal prática representa uma espécie de partilha em vida, que serve para evitar doravante a abertura de inventário, que todos nós sabemos, muitas vezes é demorado, desgastante e dispendioso, né? E por último, destaco o planejamento tributário. São medidas que reduzem as despesas com tributos, como, por exemplo, os rendimentos passam a ser declarados na pessoa jurídica, que pode ter uma alíquota menor, ao invés da pessoa física, que tem alíquotas maiores. Destaco a redução do pagamento de ITCMD por conta do patrimônio convertido em cotas ter sido distribuído em vida pelo autor da herança. E economia tributária por meio da distribuição de lucros aos sócios.
Tá certo, então falamos com o Dr. Leonardo Rafael Fornara Lemos sobre holding rural familiar. Doutor, muito obrigado pelas suas informações e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço mais uma oportunidade de estar aqui na Rádio Cultura, podendo contribuir com algumas informações. Pela segunda vez já estou aqui, fico muito honrado pelo convite e me coloco à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado, Edinho, muito obrigado à Rádio Cultura.
Da série UAB no Rádio, repórter Edinho Carlos Moresco.